Agir sob inspiração. Todo santo dos últimos dias tem o privilégio de receber diariamente inspiração por meio do Espírito. Se estivermos dignos de seguir os sussurros espirituais e dispostos a fazê-lo, podemos receber a orientação com a qual o Pai Celestial deseja nos abençoar. Seguem-se três relatos de membros que ouviram e seguiram os sussurros do Espírito e que, por isso, receberam bênçãos em abundância.
Eu precisava voltar. Certa noite, enquanto servia na estaca como líder do sacerdócio em Loulé, Portugal, fui levar alguns jovens para casa após uma atividade da estaca. Era muito tarde, e ao ir para casa depois de deixar os jovens, entrei numa estrada escura de uma área rural com poucos carros. No caminho, passei sobre uma pequena ponte e vi uma luz tremeluzindo a meu lado direito na beira do rio, como se fosse um início de incêndio. Devido à umidade da noite, pensei que, mesmo que fosse um incêndio, ele se apagaria sozinho, e decidi voltar a atenção para a estrada adiante. Não tinha dirigido mais do que alguns metros quando ouvi uma voz que disse: "Pare." Fiquei surpreso, pois estava sozinho no carro, mas ignorei a voz e continuei a dirigir. Em seguida, a voz soou como um trovão: "Pare e volte." Imediatamente, dei meia volta com o carro e voltei. Ao fazer isso, perguntei ao Pai Celestial: "Senhor, o que foi?" Assim que cheguei à ponte, saí do carro e o Senhor me respondeu, pois ouvi alguém gritando lá de baixo: "Socorro! Ajude-nos!" Havia pouquíssima luz e não conseguia ver nada além da pequena luz laranja brilhando lá embaixo. Havia um barranco íngreme sobre a ponte e, sem ter luz suficiente, não sabia como ajudar. Peguei o telefone e liguei para a equipe de resgate, que chegou pouco tempo depois. A pequena luz vinha de um carro com 5 pessoas que havia derrapado na estrada. 2 pessoas perderam a vida, mas poderia ter sido pior se eu não tivesse atendido à voz do Espírito Santo. Testifico que o Senhor fala a nós por meio do Espírito, seja com uma voz mansa e delicada, seja com a voz de trovão. Sou grato por tê-la ouvido naquela noite. Sei que o Senhor vive, que nos ama e que o Espírito Santo se comunica conosco. Só precisamos estar atentos à sua voz. Nestor Querales, Portugal.
Decidi ouvir. Há muitos anos, comecei a ter a sensação persistente de que precisava montar um livro de receitas da família, que contivesse também receitas de parentes mais afastados. Deixei a ideia de lado. Pensava comigo mesma: não tenho tempo para fazer um fútil livro de receitas. Tenho 6 filhos agitados. Montar livros de receitas é para as mães que passam o dia fazendo pães caseiros e rosquinhas de canela. Não tenho tempo para isso. Mas aquele sentimento ainda me perseguiu durante anos, até que um dia, finalmente, decidi levar a ideia a sério. Perguntei-me quem em minha família gostaria de participar. Eu era o único membro da igreja na família. Meus pais eram falecidos. Eu não tinha irmãos, e a maioria dos outros parentes morava longe. Contudo, decidi dar ouvidos àquela inspiração mesmo assim. Entrei em contato com meus familiares e expliquei-lhes que estava montando um livro de receitas da família e pedi-lhes que me mandassem receitas. Durante o ano que se seguiu, recebi diversas receitas. Alguns parentes mandaram também relatos e fotografias da família. Isso me inspirou a entrevistar meus parentes vivos mais idosos e reunir as histórias de nossa família, que decidi incluir no livro. Na montagem do livro, percebi que nem sequer conhecia muitos dos membros da família que haviam enviado as receitas. Por essa razão, decidi incluir também uma árvore genealógica. Solicitei os dados pessoais de todo mundo, coloquei-os na árvore da família e acrescentei ao manuscrito. Ao fazer a última revisão do livro depois de montado, parei na página da árvore genealógica e subitamente senti-me subjugada pelo Espírito. Não pude conter as lágrimas ao perceber de modo pungente o motivo pelo qual eu devia montar aquele fútil livro de receitas. Não se tratava, na verdade, de um livro de receitas. Eu havia colecionado nomes e datas de gerações de antepassados. Todas aquelas pessoas poderiam então receber as ordenanças do templo. Além disso, eu tinha preservado histórias maravilhosas para gerações vindouras. Hoje, mantenho regularmente contato com vários primos e desfruto um relacionamento maravilhoso com meus parentes. Quando olho para meu livro de receitas, penso sempre na escritura. Portanto, não vos canseis de fazer o bem, porque estás lançando o alicerce de uma grande obra, e de pequenas coisas provém aquilo que é grande. Doutrina e Convênios, seção 64, versículo 33. Ainda me assombro quando paro para pensar em todas as coisas alegres e maravilhosas que resultaram do fato de eu seguir uma inspiração e montar um simples livro de culinária. Nancy Williamson Gibbs, Colorado, Estados Unidos da América.
Parecia a coisa certa. O Espírito comunica-se conosco de inúmeras maneiras. Já vivenciei momentos de paz, sentimentos de consolo e clareza de pensamento. Algumas de minhas impressões mais fortes vêm simplesmente como um sentimento que confirma que algo é verdadeiro ou correto. Não é fácil descrever esse sentimento, mas ele se manifesta quando simplesmente sabemos que alguma coisa é verdadeira ou que precisamos agir. Uma das experiências pessoais mais intensas que já tive quanto a esse sentimento ocorreu na época em que procurava uma casa para comprar. Eu era solteiro e durante anos acalentara o sonho da casa própria. Eu disse à corretora de imóveis o que eu procurava e ela se saiu muito bem ao localizar casas que correspondiam à minha descrição. Ela me mostrava as casas, mas eu sempre as descartava, pois sentia que não era exatamente aquilo. Ela passou a me perguntar o que eu não tinha gostado em cada uma das casas, a fim de poder me mostrar outras mais adequadas às minhas necessidades. Infelizmente, não conseguia expressar muito bem o que estava faltando. Por fim, numa tarde, entramos numa casa que não era tão bonita quanto algumas que tínhamos visto. Era um pouco mais cara que as demais. Atendia às minhas especificações iniciais, mas não tão perfeitamente quanto outras já visitadas. Mesmo assim, depois de entrar em todos os aposentos, anunciei à corretora que queria fazer uma oferta. Ela pareceu um tanto surpresa com minha disposição de agir tão rapidamente. Tendo em vista minha relutância dos meses anteriores, ela tinha razão de se admirar. Mas o sentimento de que ali era o lugar onde eu precisava morar era mais forte do que qualquer outra coisa. Não havia necessidade de ficar pensando muito. Fiz minha proposta e os proprietários a aceitaram, apesar de não ter sido a oferta mais alta que receberam. Eu disse à minha família que sabia que eu deveria morar naquela casa, embora não soubesse explicar a razão. Pouco tempo depois, descobri o motivo de sentir aquela necessidade. Conheci uma mulher na ala de solteiros um mês depois de me mudar. Pouco mais de um ano depois, ajoelhamos-nos no altar do templo e fomos selados como marido e mulher. O Senhor verdadeiramente escreve certo por linhas tortas. Eu não fazia ideia de que Ele estava me conduzindo rumo ao casamento eterno quando me ajudou a escolher a casa. Tudo o que eu sabia era que estava sendo guiado ao dar aquele passo, e hoje posso ver que aquela orientação veio de seu espírito. Jeffrey Stockett, Utah, Estados Unidos da América.
O Espírito vai guiá-los. O dom do Espírito Santo, se vocês permitirem, vai guiá-los e protegê-los e até corrigir suas ações. É uma voz espiritual que vem à mente como um pensamento ou como um sentimento colocado em seu coração. Não é esperado que vocês nunca cometam erros na vida, mas vocês não vão cometer um erro importante sem antes serem avisados pelos sussurros do Espírito Santo. Essa promessa se aplica a todos os membros da Igreja. Presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos Doze Apóstolos, Conselho para os Jovens, Aliahona, novembro de 2011, página 16. Oito propósitos da revelação. O Elder Dallin H. Oaks, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou que o Espírito se comunica conosco por oito motivos. Para testificar. O Espírito pode testificar que Jesus é o Cristo e que o Evangelho é verdadeiro. Para profetizar. Dentro dos limites de suas áreas de responsabilidade, a pessoa pode ser inspirada a predizer o que acontecerá no futuro. Os profetas, patriarcas e até mesmo nós podemos receber revelações proféticas. Para consolar, o Espírito pode nos consolar como consolou Joseph Smith na cadeia de Liberty. Paz seja com tua alma. Tua adversidade e tuas aflições não durarão mais do que um momento. Doutrina e Convênio, seção 121, versículos 7 e 8. O consolo também pode estar relacionado a bênçãos do sacerdócio, a visões de entes queridos que já foram e ao perdão de pecados. Para edificar. O Espírito pode nos edificar em caso de depressão, sentimentos de incapacidade ou estagnação do desenvolvimento espiritual. Ele vem ao estudarmos as Escrituras, ao apreciarmos música, obras de arte ou literatura salutar. Para informar. Podemos receber as palavras que devemos dizer em determinada ocasião. O Senhor disse a Joseph Smith e Sidney Rigdon: pois naquela mesma hora, sim, naquele mesmo momento, ser-vos-á dado o que dizer. Doutrina e Convênios, seção 100, versículo 6. Em algumas ocasiões sagradas, as informações foram concedidas diretamente por personagens celestiais. Em outras, as informações necessárias são comunicadas pelos mansos sussurros do Espírito. Para refrear. Essa forma de revelação nos impede de fazer coisas que não devemos. Ela sempre vem de surpresa, sem termos pedido orientação a respeito de um assunto em particular. Para confirmar. Você pode receber uma confirmação por meio do Espírito, depois de propor determinado curso de ação e orar para saber se essa é a escolha certa. Para impelir. Esse tipo de revelação não é procurada, mas vem para instar alguém a praticar uma ação não proposta. Esse tipo de comunicação do Espírito é raro, mas justamente por isso, importante. De revelação, em Discursos de Serões e Devocionais na Universidade Brigham Young, de 1981 a 1982. 1982, páginas 20 a 26.
Fim do artigo Agir sob Inspiração.